Aos pais. Quando terminei a psicografia deste livro, senti um enorme vazio em meu peito. Confesso que tentei me colocar no lugar dos pais, mães, avós, professores, cuidadores. Enfim, eu tentei me colocar no lugar das pessoas que convivem diariamente com quem tem o autismo. Como relatei no livro, todo o meu trabalho de psicografia é feito em desdobramento, tem suas vantagens. Por exemplo, vejo colônias espirituais, lugares inimagináveis, seres celestiais, espíritos iluminadíssimos trabalhando em prol da humanidade. Vejo simplicidade, amor ao próximo, ao extremo, como nunca poderíamos imaginar. Mas, por outro lado, participo de momentos complicados dos personagens desses livros. Nesse em especial, tem uma parte que eu não havia colocado no livro, porque sofri muito vendo tudo o que Nicolas e Juliana enfrentavam todos os dias. Conversei com a Nina sobre se deveria mesmo relatar tudo isso. Ela pacientemente me disse que é necessário que os piores momentos do livro sejam mostrados. Após muitas horas de reflexão, decidi relatar um pouco do que vi, para que as pessoas envolvidas com as crianças que têm o transtorno possam entender melhor sua missão. Vamos a um pouco da luta diária de Nicolas e sua família. Certo dia, Nicolas estava em seu quarto mexendo em um brinquedo. Ele repetiu o que fazia. Ele estava sendo cuidado por Luciana, sua cuidadora, quando de repente eu vi dois espíritos se aproximarem de Nicolas. Um era um senhor aparentando uns 50 anos, de cabelos grisalhos, barba por fazer, baixo e bem forte. O outro era um jovem de aproximadamente 20 anos, ruivo, sardento e cabeludo. Todos os dois estavam muito mal vestidos. Eu percebi que quando eles entraram no quarto, Nicolas ficou muito agitado e logo começou a esmurrar sua cabeça com as duas mãos. Luciana, apavorada, corre e o abraça, segurando-lhe os braços. Os dois homens começam a zoar o menino. Aquilo me deixou extremamente preocupado. O que seria? Seria uma obsessão? Os homens gargalhavam alto, e eu percebi que eram as gargalhadas que o Nicolas não queria ouvir, por isso esmurrava os ouvidos. Após alguns minutos, uma luz muito forte envolveu todo o ambiente. Foi quando Juliana entrou no quarto e abraçou o Nicolas. Dei graças a Deus por ela ter aparecido. Em poucos minutos, tudo se acalmou e o Nicolas voltou a brincar com o mesmo brinquedo. Olhando para Luciana fixamente, Juliana serenamente indicou o que ela deveria fazer. Parecia uma conversa telepática. Logo, Luciana se sentou ao lado de Nicolas e tudo voltou ao normal. Fiquei muito curioso com aquele fato. Por diversas vezes eu vi o Nicolas ter essas crises e sempre que a Juliana chegava, a luz adentrava o ambiente onde todos estavam e o menino se acalmava. Eu percebi também que os dois homens que zoavam o menino desapareciam imediatamente. Guardei tudo isso em mim. Fiquei muito triste. Como pode espíritos serem tão ruins assim? Por que faziam isso com o Nicolas? Por que todos sofriam tanto com as crises do menino? Por que o autismo? Nina então me disse: Juliana, assim como todas as mães e pessoas envolvidas com as crianças com o transtorno do espectro autista, na verdade são espíritos missionários que recebem a missão de socorrer e auxiliar a encarnação dos espíritos que têm por missão encarnarem sendo portadores da doença. Autismo é uma expressão incompreensível ainda da inteligência. O espírito que encarna com o autismo é um espírito missionário, e a seu lado encarnam aqueles que estão preparados para auxiliar nesta curta existência. Embora muitos pais se sintam despreparados para suportar tanta dor, eles estão anestesiados com o fluido da compreensão, da superação e do amor. Pais, mães, avós e todos ligados a essas crianças estão em missão. É simples assim. Precisam compreender e aceitar que o Criador os confiou essas crianças e que depositou neles a superação, pois não é fácil tudo o que eles têm que enfrentar. Então eu perguntei a Nina: tem alguma receita para superar tudo isso, Nina? O amor, disse a iluminada. Eu posso te perguntar uma última coisa? Sim, Osmar. O que era toda aquela luz que entrou no quarto junto com a Juliana e afastou aqueles espíritos imundos? A luz de Jesus, pois toda mãe de autista é parte de Jesus. Não consegui conter as lágrimas. Fim. Mensagem do autor. Muitas vezes ficamos tristes e sem entender muito bem por que passamos por provas tão difíceis. Eu aprendi que não adianta você se aborrecer, não adianta espernear. Eu entendi que as provas vêm para nos educar, nos ensinar, nos fortalecer, enfim, para nos melhorar. Porque às vezes é só você dizer alô ao telefone e basta para você acalentar uma alma sofrida. Uns minutos de conversa fiada são suficientes para acalmar quem está sofrendo. Às vezes você é a única razão de alguém para não cometer o pior da vida. Alguns minutos de atenção que você dedica a alguém, esse tempo supostamente perdido, traz a resposta para a prova que você está enfrentando. Deus tem o hábito de usar a dor dos outros para nos mostrar que a nossa dor é insignificante. Aceite sempre os porquês da sua vida. Seja paciente. A resposta vem no tempo certo. Deus abençoe a sua vida. Osmar Barbosa. Agradecimento. De Osmar Barbosa. Agradeço primeiramente a Deus por ter me concedido esse verdadeiro privilégio de servir humildemente como um mero instrumento dos planos superiores. Agradeço a Jesus Cristo, Espírito modelo, por guiar, conduzir e inspirar meus passos nessa desafiadora jornada terrena. Agradeço a Nina Brestonini e aos demais espíritos ao lado dos quais tive a honra e o privilégio de passar alguns dias psicografando este livro. Agradeço ainda pela oportunidade e por permitirem que essas humildes palavras registradas neste livro ajudem as pessoas a refletir sobre suas atitudes, evoluindo. Agradeço ainda à minha família pela cumplicidade, compreensão e dedicação. Sem vocês ao meu lado, dando-me todo tipo de suporte, nada disso seria possível. E agradeço a você, ouvinte amigo, que escolheu esse audiolivro. Sua colaboração nos ajudará a levar a doutrina espírita e todos os seus benefícios e ensinamentos para mais e mais pessoas. Obrigado. A todos, os meus mais sinceros agradecimentos.